Uma pessoa pergunta se quando desencarnamos, continuamos a ter acesso a ensinamentos da hierarquia e aos ensinamentos que temos recebido. Se continuaremos a ter a mesma aspiração que temos agora. Quando nós desencarnamos, vamos para aquele plano que nos corresponde, no plano astral ou no plano mental. E há sim ensinamentos nos planos interiores. Só que não é da mesma forma que a gente tem aqui. São outras dimensões, outros planos, outra vida, outros contatos. Estamos sempre aprendendo. Agora, se nós temos esta vontade de continuar aprendendo, é bom que levemos esta vontade para outro plano quando estamos desencarnando, porque aí vamos nos encontrar lá onde idealizamos. De forma que, se você gostaria de continuar aprendendo ordenadamente, desencarne com esse pedido, porque de alguma forma isto acontecerá. Nos outros planos nós temos guias, nos outros planos nós temos instrutores, temos irmãos, e tudo isso acontecerá conforme o nosso estado, conforme aquilo que temos para fazer lá. O que teríamos que evitar quando estamos para desencarnar é nos apegarmos às coisas daqui, é ficarmos preocupados com aquilo que vamos deixar, entre aspas, aqui. Isto sim teria que evitar, porque isto impede que a gente faça um caminho livre lá do outro lado. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer do outro lado antes que comece a acontecer. E uma das coisas piores que se pode fazer enquanto estamos nos preparando para essa passagem é não nos desligarmos completamente das coisas daqui. Nós devíamos realmente, naqueles momentos, cortar todos os fios e partirmos livres, partirmos sem apegos, sem preocupações e sem este conceito mental que a gente está deixando coisas aqui. É se preparar para, quando perceber que esse momento está chegando, realmente cortar com tudo aqui e partir em paz, partir livre, como um pássaro que voa, e não ficar ligado ao corpo. Imagine se um pássaro tivesse que voar e tivesse um cordão prendendo aqui na terra. E outra pessoa está pedindo que a gente fale sobre o sentimento de insegurança. Qual é a razão disso e como fazer para dissolvê-lo? Todo tipo de insegurança vem de nós não termos o suficiente contato com a alma. Quando nós começamos a ter contato com o nosso núcleo interior, a insegurança vai desaparecendo. A causa da insegurança é nós não termos contato com a alma, não termos contato com a mônada. Nós não temos este contato interior. E qualquer coisa aqui é pretexto para a gente se sentir insegura. Tem gente que se sente insegura porque acha que vai ficar velho, outro se sente inseguro porque não está estável na vida. Enfim, qualquer motivo é pretexto para a insegurança. Mas quando nós estamos coligados com a alma, nenhum desses pretextos chega a nos tocar. Então, insegurança é falta de contato com a alma, falta de contato com o eu superior. Todas essas razões aparentes para insegurança são todas falsas. A verdadeira insegurança é a gente não ter esse contato. Porque na hora que se tem contato com esse interno, a insegurança vai desaparecendo. Não há o que nos deixe inseguro. E aqui uma pessoa está perguntando se reencarnar é compulsório. E se nós podemos escolher quando reencarnar? E se nós podemos escolher não encarnar e servir nos outros planos? E se quando temos essa aspiração de servir nos outros planos, se isto é vontade da alma? Se isto pode ser uma desculpa para não ficar encarnado. Porque quando a gente tem momentos críticos ou quando nós temos situações que temos que aprender a resolver, Então sempre pensamos, ah, que seria tão bom se eu não estivesse encarnado, seria tão bom se eu ficasse sempre do lado de lá. Como se o lado de lá fosse um paraíso somente, não? Do lado de lá nós também estamos aprendendo, do lado de lá nós estamos vivendo, só que de outro jeito. E se reencarnar é compulsório. Bem, num certo sentido, para alguns, reencarnar é uma necessidade mesmo. Porque a Terra é uma escola, a Terra é um laboratório. Então muitos de nós temos que estar na Terra, porque é aqui que nós precisamos aprender certas coisas. Então, reencarnar para alguns pode ser uma necessidade. E a alma pode saber disto e a alma pode querer encarnar para cumprir e para desenvolver todas essas necessidades aqui. Agora, servir em outros planos também se pode. Mas quem serve em outros planos é a alma. E quem serve nos outros planos é a mônada. Não é a mente humana que decide servir nos outros planos. É a mônada e a alma é que decidem isto. Se um de nós, como personalidade, como ego, escolhe servir nos outros planos, não sabe o que está fazendo, porque não conhece os outros planos, não sabe como se serve lá, mal serve aqui. E não se pode servir nos outros planos se nós não aprendemos a servir aqui. É aqui que é a escola do serviço. E quando a alma consegue servir aqui, aí sim ela pode ir servir nos outros planos também. Ela tem que aprender a servir em todos os planos. Então isto não pode ser uma fuga, querer ir servir nos outros planos. Quando nós estivermos preparados para servir nos outros planos, então a mônada ou os senhores do karma vão determinar qual é o melhor lugar para nós servirmos, qual é o melhor lugar para nós e qual é o melhor lugar para o planeta, qual é o melhor lugar para o universo onde nós teríamos que servir. Tanto que nas leis imateriais que estamos estudando gradualmente, existe uma lei imaterial que se chama Lei das Presenças, que se refere a seres ou a escalões de seres que vêm servir aqui nestes planos como sacrifício, ajudando aqueles que necessitam de ajuda. Então, para nós estarmos aqui em função de ajudar os outros, se nós estamos fazendo isso pessoalmente ou em escalões ou em grupos, isto também existe. Então, há sim seres muito evoluídos, seres de serviço, que se projetam aqui nos níveis inferiores para ajudar com a sua energia durante até um ciclo evolutivo. E quando esses seres, segundo esta lei, não, quando estes seres vêm para cá só para servir, se sacrificando, porque poderiam estar em outro nível, em outro plano, eles estão velando silenciosamente para que a energia da fé se desenvolva em nós. Então, em geral, aqueles que vêm servir como sacrifício de si, eles vêm estimular em nós a energia da fé. Porque é muito importante esta energia. É muito importante que a gente conheça a fé, porque se a gente conhece a fé, se chega a conhecer a fé e se assume esta energia, nós podemos passar por qualquer coisa. Podemos passar por qualquer experiência. Agora, sem fé, ficamos sempre na dúvida, ficamos sempre inseguros, ficamos inseguros sobre o que vai acontecer. Então esses seres mais avançados que estão aqui entre nós para nos ajudar, quase tudo que eles fazem é estimular em nós a fé. Porque no momento em que nós tivermos esta fé assumida, temos mais problemas com coisa alguma. Porque pela fé nós estamos em qualquer situação e muito harmoniosos e muito equilibrados. Então, eles velam silenciosamente para que a energia da fé se desenvolva nos seres. E esta é uma das leis imateriais mais importantes desses tempos, que é um tempo em que todos os reinos estão em transição. O mineral, o vegetal, o animal e o humano, todos esses reinos estão passando por uma transição evolutiva. E a fé é o ponto mais importante para nós neste momento. As coisas da vida são infinitamente maiores do que as coisas que sabemos. Então nós não sabemos nada, ou quase nada. E quando não temos a fé, como viver? Se nós nada sabemos. Nós não sabemos de onde viemos, de que área do universo nós viemos. Não sabemos para onde vamos. Quem sabe para onde vai? Quem sabe de onde veio? Quem sabe qual foi a sua área de origem? Enfim, nós não sabemos nada. E se não tivermos a fé, nós ficamos muito inseguros. Se a mente tiver que refletir, se a mente tiver que penetrar certos assuntos, ela vai chegar num ponto que vai entrar em crise. E aqui é que a gente vê o valor da fé. E nós precisamos realmente entrar em sintonia com esses seres evoluídos, com esses seres superiores, que quando nos ajudam, quando podem nos ajudar a desenvolver a fé, é nos ajudar a ter fé, a usar a fé. Então, isto é uma transição pela qual nós temos que passar. O ser humano, ele tem fé que vai acontecer uma coisa como ele quer. Mas ter a fé como algo necessário para ele se manter alinhado, para se manter seguro, para se manter equilibrado em qualquer situação, fé no quê? A mente pergunta. Não sei. Ter fé. Fé no quê? Fé é algo que você tem naquilo que você não sabe o que é, naquilo que você não vê, naquilo que sua mente não pode explicar. Então você precisa de fé. Você precisa ter esta energia. Você precisa ter isto desenvolvido. E isto é o que eles vêm nos ensinar. Quando fazem o sacrifício de descer até aqui. Quando fazem o sacrifício de vir lidar com este plano. Eu estou falando de seres avançados que não precisam mais encarnar. Mas eles continuam reencarnando para nos ajudar. Então esta pessoa que subrepticiamente quer fugir da encarnação deve saber que todo ser evoluído não foge da encarnação. Se ele tem que ajudar, num certo sentido, ele encarna, encarna para ajudar. Isto é muito diferente de encarnar porque quer encarnar ou não quer encarnar, ou porque precisa encarnar. Isto é muito diferente. Então muitos de nós precisam estar encarnados. Porque se não resolverem certas coisas, não podem desenvolver em outros planos. Então precisam estar encarnados. Outros estão encarnados porque tem algo a resolver, tem consciência disto, vem, encarna e resolve. Mas outros encarnam porque têm consciência da ajuda que podem dar aqui. E esta ajuda principal é estimular em nós outros a fé. Que seria de nós sem fé? Porque desconhecemos tudo, e como fazer sem fé? Então, isto é uma das leis mais importantes nesses tempos de transição. Isto era a lei da presença aqui, nossa presença aqui. E se a nossa presença aqui não for voluntária, não for uma presença doada, se nós estivermos presentes aqui porque precisa, por karma, ou porque precisamos estar aqui, a presença compulsória começa de quase todos. Isto é muito importante, alguém presente aqui e consciente de todo esse processo da transição da Terra. Nós teríamos que ter presente que estar aqui durante a transição é uma grande oportunidade de serviço. Porque a Terra já está em transição, E vão acontecer coisas que nós não temos ideia do que seja. E que muitos de nós nunca vivemos. Um planeta em transição, onde pode acontecer de tudo. E nós, se estivermos aqui, temos que ser muito ajudados por esses seres de maior experiência. Como todos os reinos estão em transição, nós que somos o reino mais consciente, teoricamente, nós que somos o reino da natureza mais consciente deste planeta, teríamos que ajudar os outros reinos a passar pela transição. Então, há um reino animal também em transição, o reino vegetal em transição, o reino mineral em transição, e nós também em transição. E se nós assumirmos o nosso trabalho de transição com fé, portanto, com segurança, tem que assumi-lo com fé, porque não sabemos onde vamos parar. Não sabemos como isto vai terminar. Não sabemos sequer do que vai consistir essa transição. Sabemos que os mares estão subindo, sabemos que a Antártida está derretendo e que isso é sinal de muita coisa. Então, nós precisamos estar muito seguros em tudo isto. E estamos conscientes que não só os nossos irmãos humanos estão em transição e podem não estar percebendo isto, estão procurando estabilidade, como os outros reinos também estão em transição. Então eu teria que estar neste momento, como ser humano consciente, estar consciente da minha transição. Eu tenho que ir aceitando as minhas mudanças, ir aceitando as minhas transformações, sejam quais forem. Como tenho que ajudar um animal a fazer a transição? Como temos que ajudar um vegetal, um mineral, fazer a sua transição? Então nós teríamos aqui um grande programa de vida. Precisaríamos estar um pouco na consciência desses seres evoluídos que estão aqui nesse momento de transição para nos ajudar. Mas não nos ajudar a fazer comida nem a extrair mais petróleo. Nos ajudar a manter a fé. Porque sem a energia da fé nesses momentos de transição, nós estaremos em muitas dificuldades, sem a energia da fé. E a fé não é aquilo que a gente adquire quando fica sabendo uma coisa ou quando fica resolvendo uma dúvida. A fé é a fé, com ou sem dúvidas. A fé é a fé. E assim vamos continuando a estudar as leis imateriais, porque nós temos que estar muito unidos a estas leis imateriais, porque as leis materiais já conhecemos, já sabemos como são, já temos uma certa prática de lidar com elas, mas essas leis imateriais nós teremos que ter muito presentes, porque são elas que vão nos valer nesses momentos completamente desconhecidos. Nós não podemos dizer que não conhecemos o nosso planeta. O nosso planeta para nós são essas coisas visíveis, essas coisas evidentes, são essas coisas que o planeta produz, nos doa. O nosso conhecimento do planeta é completamente material. E nós temos energias no planeta disponíveis para serem desenvolvidas, para serem tratadas e nem nos damos conta disso. Por exemplo, há energias magnéticas que chegam ao planeta oriundas do cosmos com códigos de informação de como o eixo da Terra se mantém estabilizado. Então existe a possibilidade de nós termos contato com esta energia magnética e colaborarmos para que a inclinação do eixo não seja tão apocalíptica. O ser humano teria esta possibilidade, não de evitar a inclinação do eixo, porque a inclinação do eixo é uma necessidade e tem várias razões para o eixo ter que se ajustar. Tem várias razões para isto. Nós não podemos evitar isto, mas podemos sim ter a energia para transformar isto num fato muito mais harmonioso, num fato de muito menos sofrimento. Se nós trabalharmos o nosso magnetismo, se nós trabalharmos a nossa pureza magnética significa não misturar o seu magnetismo com magnetismos espúrios, e saber controlar a nossa pureza magnética, saber preservar a nossa pureza magnética. E isto vai nos ajudar a estarmos mais coordenados nesses momentos. Uma das razões para que, inclusive, seres extraterrestres e intraterrenos estejam trabalhando ativamente no magnetismo terrestre, purificando o magnetismo terrestre, isto é uma forma de transformar esta inclinação, esta adaptação do eixo de uma maneira mais equilibrada. O que mantém o eixo equilibrado é a interação da vida no planeta com a intenção do Sol, com o programa solar. Nós já sabemos destas coisas. Então teremos que cuidar do nosso magnetismo, porque isto está no programa solar. No programa solar está o desenvolvimento da humanidade, num certo sentido, e se a vida do planeta não conseguir se harmonizar com a vida do plano solar, a vida que o Sol destina para este planeta, isto é uma das razões para o eixo inclinar, para o eixo ou perder o equilíbrio ou não permanecer na posição em que está. Existem outras razões. Outras razões, como por exemplo, certos pontos do cosmos que passam a influir mais a Terra levam o eixo a se inclinar lá para onde ele está. Outra razão. Mas se nós, no planeta, estamos fazendo uma vida equilibrada, harmoniosa com aquilo que é o plano para o planeta, nós estamos colaborando para que tudo isto aconteça de outra forma. Aqui nós teríamos que acrescentar alguma coisa a uma que já dissemos. Isto é, as hierarquias espirituais que até agora estiveram coligadas com o planeta em função deste equilíbrio, do eixo e tudo isso, há muitas hierarquias que estavam aqui para isto, para manter este equilíbrio magnético. Essas hierarquias terão outras tarefas agora durante a transição. Nos outros níveis, elas teriam outros trabalhos. E, portanto, cabe a nós, da humanidade, estarmos assumindo coisas que a hierarquia vai ter que se afastar. Então, cabe a nós ir assumindo. Então, numa prática de oração, numa vida de oração, num trabalho de aprofundamento, não? Nós teríamos que nos ofertar para qualquer trabalho, para qualquer serviço. Não ficarmos pedindo certos tipos de tarefa. Nós teríamos que estar disponíveis para qualquer serviço. Porque aí, à medida que esta hierarquia for entregando à humanidade coisas que ela está fazendo, nós teremos condições de assumir. Nós teremos condições de receber essas novas tarefas. Veja como é importante nós não estarmos apegados a tarefa alguma. Veja como é importante nós não nos encontrarmos estáveis em alguma tarefa. Veja como é importante nós estarmos disponíveis, livres para qualquer outra tarefa. Porque isto que nós desenvolvermos certas coisas magnéticas em nós, que isto vai influir em coisas que a hierarquia que está fazendo e que não vai mais fazer, isto é uma coisa que nós teríamos que conscientizar. Nós já deveríamos estar vivendo sobre esta terra não a nossa vida. Nós já devíamos estar vivendo sobre esta terra a lei do serviço, não a nossa vida humana. E a grande maioria está aqui vivendo a sua vida. Então, a inclinação deste eixo vai ser uma coisa como podemos imaginar. E assim, outras estabilidades no planeta, nós podemos estar contribuindo para que aconteçam. Vamos usar um outro aspecto. Nós temos o nosso magnetismo, temos o nosso corpo magnético mais puro possível, o mais leve possível, para que isto possa ser colocado a serviço de coisas que vão acontecer. E que se nós não assumirmos, vai ficar aí sem ninguém ter assumido. E aí vocês podem imaginar o que vai acontecer. Então, para tudo isso existe solução. E nós teríamos que viver um pouco menos a nossa vida, porque a nossa vida de nada serve do jeito que é vivido. Isto não tem nenhuma participação numa evolução superior. Nossa vida de nada serve diante de uma evolução superior. Então nós teríamos que estar muito neutros diante daquilo que nós consideramos a nossa vida, porque já estaria na hora de nós estarmos vivendo o que deveríamos viver como humanidade. Deveríamos estar já conscientes de muitas coisas e não teríamos que dizer, bom, eu não sei nada disso, não tenho nem tempo para ficar consciente. Você que pensa. Se você considera que a sua vida é a vida do planeta, é a vida da humanidade toda, é a vida do único, se você considera que a sua vida não é mais esta vidinha, esta coisinha que você vive em centenas de encarnações e que não serve para nada de superior, então, se você está consciente de que está disponível para viver outra coisa, que não seja a sua vida egóica, a sua vida pessoal, você vai entrar numa outra corrente. E intuitivamente, espiritualmente, vai ver o que vai acontecer. E vai poder acompanhar esta transformação. Nós já estudamos o desapego em muitos sentidos. Estudamos o desapego desde que começamos o nosso trabalho teórico, mental e espiritual. Se desapegue disso, se desapegue daquilo, se desapegue daquilo outro. Vai se desapegando das coisas. Porque no fim você tem que desapegar da sua vida. E se você não consegue se desapegar de uma coisa do mundo, se você não consegue se desapegar de um hábito, se você não consegue se desapegar de um costume, se você não consegue se desapegar de uma pessoa, de uma situação, que isto tudo é o desapego mais primário. Isto é a coisa mais primária. E que só serve para você ficar livre, não serve para mais nada. Você começa a ser realmente útil é quando você se desapega da sua vida. Não para morrer e fugir das coisas. Mas para você viver aquilo que realmente está na necessidade do planeta onde você se encontra. Aquilo que está na necessidade da humanidade da qual você faz parte. Então, nós teríamos que estar com essas coisas presentes, não estudando as leis imateriais, porque temos uma tarefa. No momento em que não estivermos mais vivendo a nossa vida, mas estivermos aqui vivendo o que for preciso, o que for necessário. E tem gente que está na coisa antiga, diz assim, esta é a minha vida. Qual é a vida dela? Fazer comida para o marido, dormir com esse, fazer filho. Isso é o conceito que se tem de vida. São essas coisas. Se a gente não fizer, não muda nada a situação. Então, para viver a minha vida, o que quer dizer viver a minha vida? Isso é uma coisa hoje tremendamente egoísta e ignorante. Porque a lei do karma está apresentando outros aspectos. As energias universais, como o aspecto feminino da divindade, que nós estamos chamando de Mahindra, porque estamos num certo momento cíclico que corresponde a este nome. Então, para nós estarmos dentro dessas leis universais, é disso que se trata hoje. Não é viver a própria vida. Vida, qualquer vida que se viva está bom. Qual é a diferença? Eu não sei qual é a diferença. Se não tem isto na essência, se não tem esta renúncia, esse desapego a isso que as pessoas chamam de minha vida. Até artistas de cinema escrevem livros que se chamam A Minha Vida. Imagina. Então, a energia imaterial nos traz movimentos muito novos. Movimentos realmente muito novos.